Este programa tem o apoio da Dulem Janelas. Está dentro de casa, mas ouve todos os ruídos como se estivesse na rua? Chega! A Dulem Janelas traz-lhe o conforto de que precisa. Janelas, portas, estores e veda-luz. Tudo para uma casa com um bom isolamento acústico e térmico. Dulem Janelas, líder em renovação.
Hoje, no Explicador das Manhãs 360, falamos do caso EDP. Para isso, junta-se a nós o redator principal do Observador, Luís Rosa. Olá, Luís, bom dia.
Olá, bom dia.
Este caso EDP, que envolve António Mexia, Mansonete e Manuel Pinho, entre outros, está a chegar a uma fase fundamental, que é a da acusação. Luís Rosa, quando é que se espera que o Ministério Público o faça?
Bem, até ao final do ano, é a expectativa, eu diria, entre outubro e novembro deste ano. Os factos novos que o Ministério Público invocou para pedir o reforço de medidas de coação contra António Mexia, João Mansonete e João Conceição vão obrigar a mais diligências. Estamos a falar de, nomeadamente, da investigação do favorecimento do consórcio da Odebrecht na construção da barragem do Baixo Sabor e a alegada corrupção ativa que é imputada a António Mexia e a João Mansonete sobre o ex-secretário de Estado Arturo Trindade. Portanto, estes factos novos vão obrigar a novas diligências. Há aqui várias matérias para aqui aprofundar, até porque, segundo a revista Visão, também é provável que o Ministério Público vá investigar Manuel Sebastião, que é um ex-presidente da Autoridade da Concorrência, um amigo próximo de Manuel Pinho.
Quem comprou uma casa em tempos?
Quem comprou uma casa onde Almeida Garré viveu. Casa essa que foi vendida pelo Banco Espírito Santo a Manuel Pinho por um preço espetacular, mas não é esse não é um facto do processo.
Estava só a enquadrar.
Mas fizeste bem, muito bem a enquadrar. Manuel Sebastião é uma figura muito próxima de Manuel Pinho. Portanto, há aqui várias matérias para aprofundar.
Luís, ia dizer para fazermos um ponto de situação, para perceber o que é que está em causa neste caso, que suspeitas e que acusações é que podem ser feitas pelo Ministério Público?
Parece que não, Luís, não entendeste. O Miguel Cordeiro está em casa e estava a perguntar-te o que é que está em causa neste processo genericamente, porque temos ouvido falar muito, há muitas linhas de investigação, como agora dizes que houve estas mais recentes. O que é que agora está aqui em causa entre suspeitas e acusações?
Bem, este é um caso muito antigo que começou por ter investigado desde talvez 2012-2013, teve mudanças de procuradores. Estes procuradores que agora estão a investigar o caso só pegaram no caso, salvo erro, em 2014-2015, não estou em erro, nomeadamente o procurador Carlos Casimiro. Eu confesso que comecei a ler estes autos em 2017. O processo não está em segredo de justiça desde esta altura, por decisão do juiz Ivo Rosa, e confesso que fiquei, desculpem uma palavra, mas os jornalistas não devem dizer adjetivos, mas tenho que confessar que fiquei chocado ao ler estes autos. E eu não conhecia o setor de energia. É um setor que não, sobre o qual eu nunca trabalhei. Eu confesso que acho que os autos refletem, isto é uma constatação, de facto, um ambiente de promiscuidade entre a EDP, o BES, e os diferentes titulares, cargos públicos e políticos, foram passando pelos diferentes governos, que decidiram a questão central deste processo, que é os contratos de fornecimento de energia. Houve uma mudança dos contratos de fornecimento de energia, extinguiram-se dos chamados contratos de aquisição de energia em 2004 e passou-se para um novo regime, que é o regime QMEC, que é os contratos de manutenção de equilíbrio contratual, que são contratos de fornecimento de energia. Bem, várias entidades públicas, seja a entidade reguladora dos serviços do setor energético, seja a Direção-Geral de Energia, seja a REN, que na altura era uma empresa de capitais públicos e tinha era um regulador também do mercado, sempre criticaram o alegado favorecimento da EDP na mudança deste regime. Portanto, há um número desse alegado favorecimento que são 1,2 mil milhões de euros. Acresce a isto também, e neste número já está incluída essa matéria também, o facto de a EDP ter beneficiado de um ajuste direto de cerca de mais de 20 barragens para a continuidade da exploração dessas barragens que a EDP já tinha e continua a ter, sem que houvesse qualquer concurso público.
Que foi um expediente, ainda à altura, também para arranjar receitas orçamentais.
Sim.
Por a EDP a pagar, basicamente.
Sim. Mas a questão central penal é se houve ou não um alegado favorecimento da EDP. Bem, aqui neste caso temos várias situações que eu acho que são extraordinárias. Nós temos vindo aqui no Observador Noticiário desde 2017. Temos um ex-ministro da Economia suspeito de corrupção passiva porque foi pago pelo saco azul do Banco Espírito Santo. Durante todo o tempo que foi, quase praticamente todo o tempo, foi ministro da Economia. Portanto, além do salário normal do ministro, recebia também 15 mil euros mensais pelo saco azul. Este ex-ministro sai, eu aqui estou a constatar só factos que estão no processo, não estou a dizer que as pessoas são culpadas ou não são culpadas, não é esse o papel dos jornalistas. O papel dos jornalistas
fica
é escrever
provado,
os factos que estão no processo.
Fica provado que Manuel Pinho recebia esse vencimento por parte...
Há documentos no processo que comprovam isso. Uhum. Há também o ex-ministro sai do governo para dar aulas numa universidade norte-americana com um patrocínio da EDP. Sendo que esse patrocínio também, o Pinho esteve envolvido nessas negociações, também há e-mails e muita prova documental que atesta isso. Temos, por outro lado, um ex-consultor de Manuel Pinho, que se chama João Conceição, hoje em dia é um homem muito importante na REN, na empresa REN, que hoje em dia já é de capitais privados, foi privatizada. Ora, João Conceição, acho que é o número 2 da REN, também trabalhou no governo, foi consultor do governo e também só foi pago por entidades privadas. Nunca recebeu um salário do Estado. Foi sempre pago por entidades privadas. Primeiro, segundo o Ministério Público, pela Boston Globe Consulting, que era a empresa dele, e que o emprestou ao governo, essa palavra tem que ser que é utilizada, e depois, pela BCP. Tudo, segundo o Ministério Público, a pedido da EDP. Portanto, João Conceição é suspeito de corrupção passiva. Temos também um ex-diretor-geral de energia, que sai do cargo e cria uma empresa de certificação energética com o Martin Ferro, que na altura era uma das principais empresas do setor, chama-se Miguel Barreto. E vários anos depois, esta empresa é vendida à EDP e o ex-diretor-geral de energia ganha 1,4 milhões de euros neste negócio. Este ex-diretor-geral de energia concedeu uma licença ilimitada e gratuita à EDP para continuar a explorar a central de Sines. É suspeito de corrupção passiva. E temos ainda vários assessores e consultores do governo que tiveram um importante papel na elaboração desta legislação, do SCMEC, e que alguns deles depois foram trabalhar para a EDP. Portanto, independentemente das responsabilidades penais que cabem aos tribunais,
uma galeria de horrores,
não cabe a nós jornalistas. Independentemente disto, eu acho que temos que refletir seriamente sobre o regime de incompatibilidades que existem para os assessores e consultores de gabinete, porque não são só os políticos que têm que estar sujeitos a um regime de incompatibilidades. Nós não podemos andar aqui sempre atrás da desculpa. Eu confesso que tenho falado com todos estes protagonistas ao longo destes anos e todos eles me dizem uma explicação que eu acho extraordinária, que é: nós somos um país pequeno e, portanto, as pessoas trabalham para o Estado e depois têm que ir trabalhar para algum lado. Bem, a Suécia também é um país da nossa dimensão. A Dinamarca tem metade da nossa dimensão. A Áustria tem a nossa dimensão. De certeza que haverá lá, se calhar, alguns regimes de incompatibilidade mais exigentes do que existem em Portugal para consultores e assessores. Portanto, a desculpa que somos um país pequeno não pode servir para tudo. E, portanto, este processo, além da questão penal, tem aqui muita matéria para refletir sobre estas portas giratórias que existem. No caso, eu confesso que esta foi a matéria que mais me chocou neste processo.
Que é um setor que é complexo tecnicamente, mas que depois tem este tipo de facto de trânsito de um lado para o outro. Tu escreveste também recentemente que o Ministério Público vai requerer em julgamento a proibição de exercício de funções em empresas da parte daqueles que estão agora a ser investigados. António Mexia.
João Monsenete e João Conceição.
É uma medida rara esta?
Bem, para já há uma promoção das medidas de reforço das medidas de coação que o Ministério Público promoveu. Há a suspensão de funções já. Essa questão do julgamento foi invocada pelo Ministério Público para sustentar e fundamentar a ideia de que existem fortes indícios e que o Ministério Público vai acusá-los. Portanto, isto é claro neste momento que o Ministério Público vai acusar António Mexia, João Mansonete e João Conceição, os dois primeiros, de corrupção ativa e participação económica em negócio, e João Conceição de corrupção
passiva.
Isso para
ti é claro neste momento, com os indícios.
É um facto. O Ministério Público escreveu isso. Ao dizer que vai promover em julgamento a proibição do exercício de funções, está a dizer que vai acusá-los.
Certo.
Estamos na fase de acusação.
Mas daqui até lá, há pouco também disseste que ainda faltam uns meses para termos a acusação. Não pode haver mais incidentes processuais, nem da parte das defesas, no sentido de travar isso.
É pouco provável, porque a fase de inquérito é um inquérito que é a fase de inquérito que pertence ao Ministério Público. Os juízes são só só entrou no processo porque o Ministério Público pediu e porque quer promover a suspensão de funções e reforçar outras medidas de coação, ok? Como, por exemplo, a proibição de António Mexia e João Lente Neto de contactarem com funcionários e até de entrarem em edifícios da EDP, ok? Portanto, para já o que está aqui em
conta? Já agora, há aí uma alegação de que eles terão pressionado funcionários da EDP no sentido onde não depor, ou no fundo, de deporem de uma forma que lhes fosse favorável, é isso?
Sim, há essa suspeita. Eu confesso que nós temos tempo a fazer estes comentários, temos que obviamente ser sempre equilibrados. Isto nem o Ministério Público tem sempre razão, nem as defesas têm sempre razão. Obviamente que o Ministério Público invoca essa matéria, mas a matéria não é explicitada. Não é dito quem é que foi pressionado, como é que foi pressionado e quando é que foi pressionado. Há uma indiciação, que isso aí é normal em fase de inquérito, vamos falar de prova indiciária. Há uma indiciação de que o António Mexia e o João Montes Neto terão alegadamente pressionado os funcionários. É uma conclusão que o Ministério Público retira dos testemunhos que recolheu destas pessoas da EDP. Ou seja, interpreta o Ministério Público que as pessoas não se sentiram à vontade para falarem. Mas não há aqui uma imputação factual e rigorosa sobre quem é que foi pressionado e como foi pressionado. Mas eu acho que a defesa, ao alegar falta de fundamento nessa matéria, tem aqui um argumento que me parece que é razoável. O principal argumento da defesa para impedir para argumentar de que essa suspensão de funções não deve ter lugar, tem a ver com o seguinte: António Mexia e João Manso Neto, segundo os seus advogados, são funcionários de uma empresa privada. É um facto objetivo que a EDP é uma empresa privada. Mas qual é aqui a questão? É que a EDP tem uma empresa EDP, salvo a EDP Produção, que é uma concessionária de um serviço público. Qual é o serviço público? Fornecimento de energia, fornecimento de eletricidade. O Estado concessionou nessa empresa essa questão. Bem, ora, o raciocínio jurídico do Ministério Público neste e noutros processos é que quando há um holding, a EDP, a Portugal Telecom, a própria Galp, etc., quando há um holding que tem uma subsidiária, que é concessionária de serviço público, esta questão reflete-se na holding. Logo, os seus administradores são equiparados a funcionário. Porque no Código Penal há um conjunto de crimes que só são imputáveis a funcionários, ou a políticos ou a funcionários públicos. A corrupção ativa, a corrupção passiva, a participação económica, o negócio, prevaricação, etc. Ora, a defesa alega que são gestores privados, logo esses crimes não podem ser imputados. Bem, o Ministério Público alega que, e vai buscar outros processos, nomeadamente o processo Face Oculta, em que havia um administrador da EDP imobiliária, que obviamente não é uma empresa de concessionária de um serviço público,
não,
como é óbvio.
Claro.
Como é óbvio, é uma empresa que gera o património da EDP. O Paiva Nunes, que foi condenado, esse gestor, foram imputados crimes de funcionário. E esses crimes de funcionário foram validados por um tribunal de primeira instância que o condenou, por um tribunal de relação que manteve a condenação, e portanto há esta questão. Também há a Operação Marquês. Zena Albava e Henrique Granadeiro eram administradores da Portugal Telecom, que é a holding, não era a prestadora do concessionário, não era a concessionária do serviço público.
Mas estava no grupo, que prestava esse serviço público.
Esses dois gestores também foram acusados de crimes funcionários. Portanto, esse argumento da defesa, enfim, vamos ver o que é que o juiz Carlos Alexandre vai decidir, mas parece-me que já não terá tanto fundamento.
Estamos a falar do juiz Carlos Alexandre. Houve muitos incidentes processuais, como é normal também em investigações desta dimensão. Há duas semanas a defesa de Mexia queria afastar o juiz Carlos Alexandre. Qual era o fundamento, a sustentação para este pedido?
Bem, a defesa argumentou que o doutor Carlos Alexandre tinha andado atrás desse processo e, portanto, não tinha violado o princípio do juiz natural, porque obviamente os juízes não podem escolher os processos sobre os quais decidem. Nem os advogados podem escolher os juízes que vão decidir sobre os seus processos. Antes funciona nos dois sentidos. Essa alegação foi totalmente desmentida pelo Conselho Superior da Magistratura. O Conselho Superior da Magistratura é o órgão de gestão dos juízes. É quem decide para onde vão os juízes. Pronto. E foi o Conselho Superior da Magistratura que decidiu que o Dr. Carlos Alexandre, depois de uma terceira juíza do Tribunal Central de Instrução Criminal ter saído, que seria o Dr. Carlos Alexandre a substituir o Dr. Ivo Rosa neste processo. O processo EDP é um processo do Dr. Ivo Rosa. Só que o Dr. Ivo Rosa está em exclusividade na Operação Marquês. Logo tem de ser substituído. Tinha sido substituído por uma senhora juíza que estava no Tribunal Central, mas que teve que regressar ao seu tribunal original, que era o Tribunal de Santarém. O Tribunal de Concorrência e Supervisão de Santarém. E, portanto, o Conselho Superior da Magistratura decidiu que o Dr. Carlos Alexandre queria substituir o Dr. Ivo Rosa. Não há aqui nenhuma violação de princípios de juiz natural. O Dr. Carlos Alexandre não andou atrás do processo. Isso é afirmado textualmente e que factualmente pelo Conselho Superior da Magistratura. Agora, houve aqui uma tentativa, uma manobra, tentar ganhar tempo por parte da defesa do Dr. Mexia e do Dr. Mantenete, porque a partir do momento em que sabem, e foi o observador que noticiou isso, que o Ministério Público iria promover a suspensão de funções do Dr. Mexia e do Dr. Mantenete, tentaram ganhar tempo e tentaram evitar, tentaram fazer tudo para que fosse o Dr. Carlos Alexandre a decidir sobre esta matéria. Não resultou. O Tribunal da Relação de Lisboa já decidiu em incidente de recusa e disse que não há nenhum fundamento para tal.
Luís, estamos quase a chegar ao fim deste explicador. Feitas as contas a prazos, vamos lá, estes factos que estão agora a ser investigados e que podem vir a julgamento, ocorreram quando? E se tudo correr dentro daquilo que é prática na justiça portuguesa, quando é que pode haver um julgamento?
Vamos começar muito rapidamente por uma questão que é prática e é importante. Este processo pode ter um problema de prescrição. E as defesas vão certamente argumentá-lo. As defesas de todos os arbitros.
Ainda?
Pode por uma razão, porque, como eu expliquei há pouco, os contratos de aquisição de energia, a legislação que levou à mudança de regime dos contratos de aquisição de energia para os contratos Comeco, é uma legislação que é aprovada em 2004 e 2005. Mas ela só é executada em 2007. Ora, o Ministério Público considera que o crime, a terem ocorrido, terão sido cometidos em 2007. Nomeadamente pelo governo de Sócrates, através de Manuel Pinho, alegadamente terão sido cometidos por Manuel Pinho nessa altura. E não em 2004. As defesas, obviamente, que alegam que se o crime ocorreu em 2004, 2005. Se for este o caso, pois obviamente podemos ter aqui um problema de prescrição. Quanto a datas...
Já agora, não era natural que essa questão da prescrição se resolvesse já? Porque toda a gente anda a gastar tipo de dinheiro, não é?
Para
se
chegar. Bem, as defesas só vão alegar no momento em que lhes dê jeito.
Luís Rosa, no Explicador de hoje. Luís, muito obrigada por ter juntado a nós nas Manhãs 360.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.